Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Boa noite!
Eita, nós!
Eita, que animação porra. Hoje!
Eita! Eu tô transbordando aqui de felicidade. Tô totalmente entregue ao bom astral. Bom, é isso aí. Mais um programa. Mais um. De todos esses outros aí que estamos acumulando neste nosso podcast. Estão precisando de alguém pra comprar a gente. Você vê, a dona Magazine lá tá comprando todo mundo. Ela comprou o Jovem Nerd, comprou o Kabum. Ô, dona Luísa. Aqui, eu e você, nós, aqui, ó. Pega, clipa essa parte aqui, que vai ser legal, interessante pra mostrar. Compra a gente. Compra. Nós não tá cobrando quase nada. É que, dona Luísa, eu não tô aguentando mais trabalhar. Não aguento mais. Eu tô. A dor nas costas, essas coisas. Dá um salário mínimo pra nós três. Pronto, você vai ter pro resto da vida o podcast aí pra falar também. E que a gente não é o Jovem Nerd? Não é. Vai fazer o quê? É humildade aqui. O que a gente pode entregar pra você? É muita, muita vontade, né? Ó, meus meninos, cheio de vontade. Eita, dona Magazine, compra a gente.
Magalu. Você misturou tudo,
Magaísa. Dona Magalu. Magalu é da hora, mano. Tipo, você viu que saiu a Magalu e tem a da Samsung também, né?
É.
Que é só que a da Samsung é meio aquelas menininhas de Instagram, internet chata. Igual a da Magalu, milf, assim, saca? Mais real, negócio mais um mulherão, essas coisas. Eu converso com ela no direct, ela me responde. ela responde. Ela entrou no Tinder, mano. Teve 150 mil match, cara. Saca? É. Disputada, mulher. Você é louco. Tá certo, é isso aí. Ô, dona Magazine, fazer um favor aí, ajuda nós. A gente tá sem dinheiro. Tá só o pó. Bom, é isso aí. O senhor Chesco, você está bem aí?
Rapaz, tô bem sim, cara. Tô tranquilo. Fazendo. Eu tava jogando CS aqui, passando raiva o dia inteiro. Mas eu tô bem, cara. Tudo certo. Fazendo os podcasts, fazendo as livinhas de calma. Mas é isso, cara. Tá tudo tranquilo, velho.
Exatamente. As lives do Chesco, Save State 2, Save State 2. É só entrar lá que você vai ver o mais badalado podcaster do Brasil. Ele é ali. Ele pau a pau ali com o Ninja. Ele. Caralho. Esse cara é foda.
É, ó.
Uma vez eu vi uma doação ali dos caras de Dubai, doaram 560 mil pra ele. Aí eu.
Caralho.
Ele. É, fiquei eu vi.
Eu jogo essa porra de Fortnite. Mano, pô.
Tá maluco, moço? Bom, é isso aí. O senhor Wesley, como é que está a sua pessoa? Você tá bem? Tá cheio de vida?
Tô bem, tamo aí. Cansado também, tô igual você. Serviço, tá difícil, mas tamo aí.
Tá certo, aqui é só trabalho pesado. Bom, mais um jogo, hein? Mais um joguinho que você aí, que está ouvindo na sua casa, você já sabe exatamente qual jogo que a gente vai falar. Mas vamos perguntar para o nosso querido senhor Wesley, que jogo que falaremos hoje?
Sim, falaremos sobre um gamezinho Pinhead Up, side-scroll, da SEGA, um classicaço. A gente vai falar sobre Golden Axe.
Que delícia, rapaz. O Golden Axe.
Chegou até a motocona aí, ó.
Ó, vai vendo. Ó, chegou a comida. Goruden Akubo. Oh, chegou. Golden X. Pra quem não sabe, em inglês é axé dourado. Meus cachorros estão numa felicidade gigante agora.
Você também.
Axé dourado, nosso jogo aí, que iremos nos degustar hoje. Senhor Wesley, por favor, fala aqui enquanto eu deixo mutado pra ninguém ficar ouvindo os cachorros. Ah, quem fez o jogo, tudo bonitinho.
Beleza. Bom, Golden Axe foi produzida pela SEGA, né? É um game de arcade, primeiramente. Aí depois ele teve várias conversões. Putz, tem console pra caramba. Migo, Atari, DOS, tem até pra celular Android, Mega Drive, Master System. Aí tem também, acho que nas stores da PlayStation, da Xbox também. Ele foi lançado em 1989, é um pin-up, né, de ação, que nem eu falei. Dá pra você jogar até duas pessoas simultaneamente. E, cara, o sistema dele é o Sega System 16. E é isso.
Tá aí. Multiplayer, PVP aí.
PVP.
Liberar. Você joga contra o seu amiguinho. Que eu já tentei várias vezes jogar esse negócio multiplayer, nunca dá muito certo, porque fica todo. Aperta duas vezes um, sai correndo e bate no outro. Aperta duas vezes o outro, sai correndo e bate no outro. Fica um dando uma ombrada na outro,
Pum, pum. Isso é um clássico, né? Dos jogos beat'em up de antigamente. Sai dando porrada um no outro.
Pum, pum. Eita, laia. Eu gosto, eu sou chegado. Bom, vamos lá. Eu, neste momento, vou chegar e falar a história deste joguinho. Vamos entregar aqui. Que, por um acaso, está escrito no manual que eu peguei do Sega Genesis. Só que em algumas coisas, cara, eu fiz a tradução ali com como eu posso falar. Licença poética. Porque realmente é muito ruim a introdução que eles colocaram no encarte do jogo, né? Mas não era muito se esperar uma grande história também do Golden Axe, mas tá aí. Iuria é uma terra estranha com maléficos opressores. Death Adder e seus soldados invadiram a cada vila de Iuria, e o próprio Death Adder massacrou milhares de pessoas com suas próprias mãos. Por fim, ele raptou a princesa, filha do rei de Iuria, e se apossou da Golden Axe, uma poderosíssima arma que Death Adder sempre almejou. E agora, apenas os mais fortes guerreiros de toda Iuria podem sequer desafiar todo o poder de Death Adder. Três guerreiros se propuseram ao desafio. Ex-Battler, que é o terrível bárbaro vindo de distantes terras, sua inigualável força e coragem são páreo para qualquer inimigo. Tyris Flare, ou Tyris Flare, a Amazona, que vem das mais profundas florestas para destruir os opressores. Com suas habilidades com espada e magia do trovão, ela se prostra diante o perigo. E Gilius Thunderhead, o anão, brandando seu mortal machado, suas artimanhas e velocidades em batalha podem superar até o mais brutal gigante. Desses três, como muitos outros que perderam suas famílias e amores na guerra contra o demônio reptiliano Death Adder. Eu não sabia que ele era um demônio reptiliano, descobri lendo um encarte. E agora eles juram derrotá-lo, mesmo ao custo de suas vidas. O fardo será pesado. Vira a página. Derrotar as bestas e soldados de Death Adder. Viajar pela perigosa rota até o castelo. Destruir Death Adder Jr. Olha que nome legal para dar pro filho do Death Adder. Death Adder Jr. E encarar o mais poderoso dos inimigos, o próprio Death Adder. A recompensa? Salvar a vida do rei e da princesa e retomar em paz para o castelo. Retornar em paz para o castelo. Este é o plano, mas poderá ter um final surpreendente. E tá aí a história, entregue do Golden Axe. É interessante que eles não dão uma profundidade, uma explicação pro Golden Axe, assim. Será que é um machado dourado, foda-se. Depois nos outros eles vão explicando. Até tem um jogo de luta do Golden Axe no Sega Saturn que explica melhor a ideia de arma, essas coisas assim. Que eu acho que era só ali que eles começaram a se preocupar em falar sobre isso, né? Mas, tipo, pelo menos ali na história que a gente tem ali é isso aí. Ele pegou um machado dourado e parece que é grande o bagulho. É forte. Bom, potente. A partir daí, da história entregue, eu peço para o nosso querido senhor Francesco, o homem mais bonito de Panorama, para nos falar dos gráficos de Golden Axe. De qualquer versão que você queira falar e que você jogou, meu querido amigo.
Então, o Golden Axe, ele tem os gráficos, né, de mais ou menos 16 bits, né, da época do Mega Drive. Tanto que a versão de arcade, ela não é tão diferente da versão de Mega Drive. Então, o port que eles fizeram é bem fidedigno, né. Ele tem bastante animações, vamos dizer assim, na questão das habilidades dos personagens. Quando você vai acertar um inimigo, ele cria um hit, então é da hora os cortes que ele faz, então não é só bater e ter um efeito só, você pula, corre. O ambiente também é muito da hora, que você tem, começa numa vila, né, num tipo de uma vila tá sendo atacada, e é bem colorido também, não chega a ser muito colorido para não ficar muito infantil, mas ele dá um realismo assim, mas mesmo assim tem bastantes tons entre as cores, né. E você tem as magias também, que faz bastante efeitos, né? Tanto com a magia de trovão, que é o velhinho lá que usa, o rapazinho de machado, que é o Gilius, né? O Gilius, ele solta um raio. E depois a gente vai explicar nas mecânicas, mas cada personagem, ele você manda uma magia diferente de acordo com o tanto de magia que você tem. Então, é legal também falar nisso na parte gráfica, porque aparecem os gráficos diferentes, a menina solta um dragão no final, aí existe uma chuva de meteoro, tem uma tempestade de raios, é bem legal essa parte gráfica também. Não tem sangue, tá? O jogo ele não tem sangue, eu acredito que nem na parte de arcade eles tentaram não fazer isso, mas é violento, né? Porque os gritos são agonizantes, sim, pode depois falar nessa parte do som também. Na parte gráfica, basicamente é isso, cara. É um gráfico meio 2D. 2D não, ele é meio realístico, né? E como ele é bem inspirado, né? O jogo é bem inspirado no Conan, né? Tanto que tem o X-Battle aqui, que é basicamente o cupi descarrido. O cupi descarrido? Nada a ver. Cuspido. Cupido. E é o Conan, né? E basicamente é isso, cara. O jogo tem uns gráficos bacana e é tipo pro Mega Drive, assim, é começo, né? De geração. Não vai ser, nossa senhora, que gráfico foda, tá ligado? Mas ele é agradável. Tem algumas pessoas que falam, nossa, que jogo feio. Ah, cara, eu não acho tão feio assim, não, cara. Acho legal. Eu acho que é a proposta do jogo. Ele tenta dar esse realismo, né? Então as coisas não podem ser bem contornadas e nem nada, né? Eu acho que é isso, basicamente.
Isso aí, o Cupido e Carrido do...
Cupido e Carrido.
Não, mas é que é interessante, né, esse negócio, eu já li sobre isso aí. As pessoas também acham que é cuspido e escarrado, né, mas é esculpido em Carrara o nome do... O que é a ideia de falar dessa porra aí, mas ninguém fala assim, é cuspido e escarrado.
Eu pensei que você ia falar do jogo.
Não, tô falando da frase. Ah, que é tá. Cupido e Carrido.
Cupido e Carrido.
Que, aliás, agora eu vou usar.
É isso aí.
Só pra...
É nóis.
Agora vai ser assim. Os gráficos do jogo... Cara, é muito, muito... Como é que chama? Muito pertinente esse negócio de falar sobre o gráfico feio, essas coisas, ou, né? Sobre como a gente entender a proposta do jogo. Mano, pra mim é muito óbvio, talvez pra algumas pessoas não é, que ele foi realmente, como você falou, inspirado em Conan. Então você tem até as paletas de cor do filme do Conan aí no Golden Axe. E tem uma coisa que me incomoda no caso do Mega Drive, que ele tem, eu não sei se vocês conseguem perceber, eu consigo, esse meio efeito de blur, saca? Como se tivesse um blur, uma camada de blur em cima do jogo. Eu não sei se é um filtro que eles resolveram colocar, que só tem no Golden Axe 1. Aí no Golden Axe 2 não tem, saca? É limpo, mas não sei, talvez foi uma decisão.
Eu acho que é questão mesmo desse gráfico meio sem contorno, né? Então aí não tem muito borda, né? E eu acho que é o que dá esse... Sei lá, eu acho que pode ser isso. E também deixa eu só falar também que é foda porque você anda atrás de um falcão gigante, cara. Mó da hora, velho. Porra, na época não tinha isso, velho. Tipo, esse cenário se mexendo, mó da hora, cara. Mó bem feito.
Ah, o Goldex entregou uma porrada de coisa, cara. Que é muito interessante. Depois eu vou falar umas coisinhas no... No, na gameplay dele. Ah, depois disso, aí eu gostaria de perguntar e falar sobre, para o meu querido Wesley, sobre as músicas e o som do jogo aí, e eu sei que você tem uma curiosidade para nós.
Isso. Bom, a música do jogo, né, é bem aquela pegada, é o 16 bits, né, parece aqueles, assim, toquinhos polifônicos, sabe? É, a versão que eu joguei é do Mega Drive, então, do Mega Drive, então, mas é aquela música mais, assim, de, tem horas de tensão, na hora que acho que tá com, você chega no, entre aspas, o chefe, né, da fase e tudo, mas é normalmente uma música bem clássica, assim, de Conan, sabe mesmo, totalmente inspirado. Essas músicas de bárbaras, né, com bastante toquezinho e tal. E essa parte dos efeitos sonoros e tudo, a curiosidade é que os gritos, né, quando você consegue derrotar um inimigo e tudo, ele foi tirado do filme, do próprio filme do Conan, né? E você pode ver que ele tem, é quase todo, o efeito sonoro para todos os inimigos é o mesmo, mas então ele foi tirado de um trecho do filme do Conan, esse grito. Que é clássico, né? Você ouve isso daí, você... Oh!
E é uns gritos agonizantes, velho.
Então eles pegaram direto do...
Eles pegaram de dois filmes, do Conan e do Rambo.
É verdade, do Rambo também.
Tem grito do Rambo, dele no meio do jogo também. Eles pegaram e colocaram lá. Ainda bem que esse negócio direito ali, ele, naquela época ninguém ligava muito não, né? Senão hoje ia dar um processo.
Mas... Um grito também, não sei se... Não sei.
Ah, que você não viu nem meu amigo.
É isso que eu... É agora.
Bom, cara, é um dos negócios que eu gosto. Exatamente por causa dessa pegada que eles pegaram, o grito do Conan e o negócio de dano do Rambo, essas coisas assim, que faz ele ser diferente dos outros. Porque Beat 'em Up era um negócio que tinha tanto, principalmente no arcade... Que você já tá. Algumas vezes você via, e era sempre a mesma coisa, cara, o tempo todo. E Golden Axe, até hoje, cara, você vê a diferença que só nele tem. Principalmente esse monte de gente sem roupa. Que é bastante interessante essa parte. Aí todo mundo pelado. Deve ser um calor do caralho em Yuria, cara. Deve ser com um negócio meio perto ali de Recife. Alguma coisa assim. Que, cara, todo mundo nu. Tá todo mundo. Pegando sol, nunca chove, e é todo mundo forte e bonito. Essa é outra parte que é muito interessante. É todo mundo bonito, saca? Até o anão, olha essa barba, que coisa linda. É muito legal. Deixa eu sair desse devaneio. Senhor Francisco, eu quero aprender a jogar o jogo. Eu não sei jogar essas coisas. Eu nasci em 2007, eu só sei jogar Fortnite. Como é que eu faço pra jogar Golden Axe?
Primeiro você vai ter que pegar um negócio chamado controle. E o cara que joga Fortnite só sabe o que é mouse e teclado. Mas é o controle de Mega Drive, né? Que eu vou explicar, mas basicamente no arcade é a mesma coisa, né? Você vai ter o direcional, onde você controla o personagem, hein, num ambiente isométrico, não. É uma perspectiva mais cavaleira ali, né? Mas é um jogo de luta, onde você vai mexer o personagem. O start, você vai entrar nas coisas, apertar o pause, né? Você, enfim. E o mais importante aí, que é os outros botões, que é o A. O A você vai usar a magia do jogo, que é muito importante. Normalmente, jogo de beat'em up, ele tem isso, né? Ele tem um artifício que é como se fosse uma smart bomb em jogos de nave, né? Um recurso que você utiliza é limitado, normalmente, para você se livrar de vários inimigos ao mesmo tempo. Então, é um recurso aí que quando você tá em apuros, você utiliza. E o A seria esse botão. O B, ele é o botão de ataque. E o C é o botão de pulo. Você vai utilizar bastante esses dois artifícios, porque normalmente jogo de luta, jogo de beat'em up, só os excelentes você vai utilizar comandos aéreos e ataques aéreos para fazer combos. E nesse jogo não é uma exceção. Você utiliza ataques aéreos e é muito importante, falar até no manual, que é interessante você explorar essa parte. Porque você vai atacar o inimigo pulando e você também vai atacar ele por baixo, dando os combos. E também tem a questão de, tipo, você apertar duas para frente e ele vai correr. Então você pode usar uma combinação que é perfeita para dentro do jogo, que é duas para frente, você vai começar a correr, você vai pular mais alto e você vai apertar o de ataque e ele vai descer numa espadada poderosa. Então basicamente é isso, os controles do jogo. Você também tem dentro do jogo aí, que vai fazer um pouquinho da parte mecânica, e nas montarias, mas basicamente é isso. Nas montarias você vai apertar o botão de ataque, ele vai atacar com a montaria, vai por lá e vai fazer a mesma coisa. Então basicamente é isso, os comandos do jogo.
Aí, aprendi a jogar Golden Axe. Que beleza. Bom, a parte da gameplay, eu vou falar algumas coisinhas, mas também é aquele negócio, também não, a gameplay de Golden Axe é muito fácil de se entregar, por causa que, cara, é um estilo consagrado, né? Então, mas vamos tentar aqui. Mas, e pelo, também pelo que eu acho. Porque toda gameplay tá no manual, só que eu não peguei nada dali, porque senão eu vou ficar repetindo um monte de coisa que tem em todos os jogos de beat'em up que eles ficam falando. Então, ó, Golden Axe tem todos os elementos do beat'em up. E não foi apenas mais um nos arcades, que essa é uma parte bastante interessante. Um dos destaques dele é a resposta rápida e simples dos controles. O Golden Axe é simples, cara. Ele não tem muita putaria. Muitos jogos do mesmo gênero, e que eu, por exemplo, eu acho muito bom, mas o que me faz preferir Golden Axe é a facilidade. É, por exemplo, eu não sei se o Chesco, tem certeza, já jogou, mas a maioria das pessoas que estão ouvindo tudo é o Knights of the Round, que você vai jogar no arcade, que ele é lindo, ele é tudo legal, não sei o que, só que ele tem tanta função pra você fazer, a escolha de magia, onde você vai trocar e essas coisas, que apesar de ser muito bom, ele acaba tornando a gameplay desnecessariamente complexa, com um elemento na tela, com esse tipo de troca, esse tipo de ação, o que você vai fazer, o que você vai escolher, e que você acaba perdendo a gameplay da ação daquilo que tá acontecendo. O pau tá comendo e você não tá nem prestando atenção no negócio, você tá tentando trocar o negócio. Em Golden Axe não tem isso. Você tá focado ali na porrada. O máximo que você tenta procurar ali é poçãozinha azul de mana. O fato de Golden Axe ter uma proposta simples já deixa ele bem diferente do que tava se tentando fazer nos beat'em up da época. Você vai ter uma das ideias da mecânica de gameplay, vai ser, que nem eu já tinha falado, que é montar em monstro. No caso ali, você vai ter uma variedade ali de monstro e o que você vai fazer. Por exemplo, tem um dinossauro lá com um bico de papagaio lá, que é o Yoshi lá.
Lag.
É, Yoshi de Chernobyl. O Yoshi de Chernobyl do caralho lá. E tem o dragãozão cospe fogo lá, puff, essas coisas. Com o bagulho você ataca com o rabo lá, com o bico de papagaio lá. Uhum. E o dragão é fogo, fogo na boneca, e vai cuspindo fogo. E ele vai ter um sistema de magia especial que vai ser dependente de poção de mana. Poçãozinha assim, pra frasquinha ali. Espero que seja mana, eles não explicam isso.
É.
Vai que é pinga, sei lá. Aí porque pinga explicaria o que tá acontecendo. E você vai ter escalas para que elas sejam usadas. Cada personagem vai ter a sua diferença de escala. Um vai ser mais fácil você ter o primeiro nível, outro vai ser mais difícil você ter o primeiro. Vai dificultar mais no final, essas coisas, porque tudo vai diferenciar. Isso aí você vai ter percepção. Basicamente, a última sempre vai ser ataque total em área. Tipo, e vai ser muito forte e dos levels vai ser diminuído. No meio das fases, você vai poder ser roubado, que vai ter essas poçãozinhas de mana que você precisa. Tem uns bichinhos fila da puta, que eles chegam lá, você tá lá dormindo, e eles chegam e pega lá. Só que daquele jeito, mano, você tá no mundo de Uria, estilão Conan, você desce a porrada neles pra pegar suas coisas de volta. Aliás, finalizando mesmo, resumindo a gameplay do Golden Axe, você vai estar no lado esquerdo, você tem que ir pro lado direito, batendo em tudo que aparece. É essa a ideia, você vai bater em bandido, você vai bater no soldado. Só não dá pra bater nos aldeões, ficar gritando ali, porque eles não deixam, senão você saia batendo também. O negócio é machado comendo mesmo, é gente seminua e porrada, e é isso que é da hora de você jogar o Golden Axe. A mecânica de gameplay do Golden Axe, ele é um beat'em up. E ele é um beat'em up simples. Eu acho que isso é muito importante no beat'em up. Beat'em up não pode ser complicado. A gameplay dele tem que... como eu posso dizer? Ele tem que ser fluido, tem que ser lisa, saca? Você tem que ter uma quantidade limitada de coisa na tela para que ele seja divertido. E a gameplay do Golden Axe, assim como a gameplay do Street of Rage, como a do Final Fight, essas coisas, eu acho que o grande segredo deles é ser simples. Porque se você for ver, se começar a pegar jogo de arcade, pra você pegar aqueles centenas de milhares de beat'em up que tem, todos eles, os que menos fizeram sucesso, são os que tem mais coisa na tela, cara. Mais porcaria. É coisa pra você escolher. Não é um RPG, você não tem que parar pra pensar, você tem que bater. Pou, 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 porrada. É isso aí. Até chegar no final. Golden Axe é mestre nisso aí, cara. E é essa parte de que eu acho que faz a gameplay ser mais, como eu posso dizer, satisfatória. Eu acredito que essa seja a palavra melhor aí. Eu acredito que deve ter mais coisa da gameplay, cara, mas eu sinceramente, para um beat'em up, a gameplay ele tem que ser essa e deve ser essa. Eu estou errado ou estou certo? É bom ser mais, ter mais coisa na tela e tá faltando coisa.
Tá certo.
Não, tá tudo certo, cara. Basicamente é isso que você explicou mesmo. É um beat'em up, cara. Todo mundo sabe que é um beat'em up. Você não precisa saber, você quer abrir lá beat'em up na internet, você vai saber como que é. E ele é um dos clássicos, né? E quem que inventou o Double Dragon, tem até alguns elementos de plataforma dentro do jogo aí. Você tem que pular nos buracos, você pode derrubar os outros nos buracos. Mas é basicamente isso, cara. Tudo, você explicou tudo aí, basicamente.
Eu tava dando uma olhada aqui de uma passagem do jogo no arcade, que daí quando você tá naquela tela, enquanto você não coloca a ficha, vai explicando os personagens. Muito bom, cara. Tá assim, ex-battler, bárbaro, aí embaixo, sua mãe morreu, aí passa pro outro, aí fala Amazona, resume, né? Família morreu, passa pro outro, muito bom, cara. Os caras tá cagando e foda-se. Ah, uma coisa da gameplay é o que a gente tinha falado no começo. Tem o PVPzinho. É um contra um, você chega um amiguinho, pega outro controle e porrada. Pau fechando, essas coisas. Mas ganha quem conseguir trancar o outro no canto da tela primeiro, né? É isso aí. E todo mundo feliz. Bom, mais alguma coisa pra falar ou chegamos ao fim?
Vamos às notas.
Eu tava tentando lembrar a música do início. Da hora pra caralho, mano. É da hora. Dá uma pegada boa quando começa o jogo assim. Eu gosto. Como é que chama? Escola clássica dos jogos daquela época. Joga tudo na primeira fase e tudo que você tem nas últimas. Você vê que as do meio dá uma enchida de linguiça nos inimigos, essas coisas, mas na primeira fase é muito bom, cara. Ele taca a música e você lá, é muito da hora. Eu gosto de Golden Axe, cara. Bom, é isso aí. Vamos às notas desse nosso querido joguinho. Senhor Wesley, que nota você dá para este jogo do Axé Dourado?
Axé Dourado, Machado Dourado. Cara, eu joguei agora, a primeira vez esse. Eu já tinha jogado, acho que foi o 3, se eu não me engano, né? Mas esse primeiro foi a primeira vez que eu joguei. Ele estranha um pouco no começo, sim, né? Esse negócio do gráfico ser bem simples, né? Tipo, você achar que é feio e tudo. Mas você joga um pouquinho e você entende, né? Que nem vocês falaram, ele tem que ser simples assim, né? Essa parte, pra dar essa imersão e até não ter muita coisa na tela, é bom isso, né? Que nem você falou, né? O Gordo falou de... Tem muita coisa na tela, enche o saco, você acaba se perdendo e tudo. E, cara, essa pegada também que me chamou a atenção foi das magias. Cada magia, assim, cada nível, né, de magia, ele tem uma animação diferente. Eu achei isso muito interessante, muito legal. O sisteminha de batalha dele também, dá pra ver que, cara, ele tem a sua dificuldade, sim. Né? É aquele clássico dos inimigos sai correndo e batendo em você, mas depois você acaba pegando o jeito, né, como é a jogabilidade dele, que normalmente fica, eles sempre vão tentar ficar um na sua frente e outro atrás de você para tentar bater em você, né? Então você tem que acabar ficar desviando para tentar bater neles, né? Não deixar juntar muito, senão você não tem nem como você jogar e tudo. Mas é mais no começo que você tem essa dificuldade. Ele é bem intuitivo nesse sentido da gameplay, né? Porque ele é bem simples também, né? Tem esses combos e tudo. A parte de montaria, os gráficos dele, que nem eu falei, no começo você enxerga, mas depois você vê que ele é um gráfico bom. A ambientação dele, a progressão do jogo, né? A variedade, eu até achei que tem uma variedade boa de inimigos. Alguns, obviamente, vai sempre se repetir e tudo, até o final do jogo, mas ele tem uma variedade boa de inimigos. E, cara, pra mim, um pin-up tem que ser isso, sabe? Simples, é pra você andar, bater, se divertir ali. Cara, eu não vou me estender muito, a minha nota vai ser um 8.
Tá aí. 8 do senhor Wesley para o jogo Machado Dourado. Coisa linda de mamãe. Senhor Francesco, nota para Axé Dourado. Você que é um grande fã aí de Streets of Rage, gosta de ver notas do senhor para outros beat'em-ups.
Vamos lá. Cara, Golden Axe é um clássico, velho. Um clássico. Então, ele tem uma mecânica muito simples, mas ele introduziu bastante coisas dentro do sistema, né, de beat'em up. Esse peso, toda essa questão das espadas e das magias, né? Acho é muito foda, cara. Se você tem que pegar as magias, é muito foda. O jogo, ele trouxe bastante coisa. Ele tem uma jogabilidade um pouco difícil, assim, e um pouquinho com manha, sabe? Você tem bastante manha dentro do jogo que você consegue ultrapassar. Mas nada que escape, tipo, de um beat'em up. Beat'em up é isso mesmo, cara. Ele vai, e ele até pega alguns elementos, tipo, no último chefe, quando você vai enfrentar, na versão de Mega Drive, né? Que é interessante falar que a versão de Mega Drive tem mais fases que a versão de arcade. Então, na versão de Mega Drive, quando você vai enfrentar o Death Adder, que é reptiliano, deve ser parente do Zuckerberg, não sabia? Você tem as caveiras que não morrem, cara. Elas não morrem de jeito nenhum. Mas, cara, é um jogo que você consegue fechar, você se dedicar, você fecha. E, cara, é um jogo divertido pra quem você pegar e começar a investir um pouquinho de tempo nele. Só que ele é muito curto, cara. É um jogo curto, de Mega Drive, assim, e quando você termina ele, você fala, ah, deu já, sabe, né? É um jogo que você vai pegar algumas outras vezes, assim, pra jogar. Não é que nem eu no Street of Rage 2, que eu adoro jogar, porque aquele jogo tem infinidades de... Tá, eu sou um pouco puxa-saco, infinidades, mas o jogo tem tantas gameplays dentro dele de questão de combos e questão de poder e questão de diferença de personagem, que no Golden Axe você não vê tanta diferença assim. Você vai ter a diferença de alguns golpes, algumas coisas, mas não é tão discrepantes assim. Mas a minha nota pra ele também vai ser um 8, cara, porque é um jogo legal, clássico, e só que ele não passa muito disso, sabe? Ele é um jogo clássico que todo mundo deveria jogar alguma vez na vida, mas ele também não é um Nossa Senhora, um Street of Rage 2, mas é isso, cara.
Tá aí. Nota de 8 também para o senhor Francesco, 8 e 8 para o nosso querido clássico. Cara, eu sempre vou achar que o Golden Axe, a pegada do Golden Axe é, ele é simples em ser assim. Então ele tem a sua jornada, ele tem a história que vai de cada fase, não sei o que, ele tem essa preocupaçãozinha bacana que é entregue no jogo. É que nem falou, ele não vai ser um monstro assim de falar, nossa, todo ano eu jogo, que nem eu faço, por exemplo, sei lá, com Dark Souls, essas coisas assim. Apesar que eu ouvo nas caveirinhas aqui, toda hora eu vou lembrar de Dark Souls, aquelas com espadinha aí. E o negócio aqui é Dark Souls, pô. E é difícil as duas últimas fases, hein? Golden Axe, pra mim, é uma das mecânicas que eu falo, é junta tudo que você puder, não morre no começo, para as duas últimas fases. Porque tu vai morrer tudo lá. E vai ser tudo dano de queda, morrendo de queda, um buraco, tudo que é lado, você e cai. Aí o Death Adder vai sentar o machado com tanta força no seu crânio que vai morrer. Então é normal que você acabe dando game over, tendo que começar de novo. Mas ele não deixa de ter uma progressão de dificuldade muito boa para um jogo que veio do arcade. Para os consoles, né? Ele teve o seu controle. Bom, a nota que eu dou para ele, porque é aquele negócio, mano. Quando você chega e você fala assim, Mega Drive, The Best Of. Se for 5, vai ter o Golden Axe. Se for 10, vai estar o Golden Axe ali no meio. Golden Axe vai estar ali de algum jeito. E ele fez a vida e as coisas de muita gente, cara. O Golden Axe é aquele negócio que muita gente tem dentro do coração. Eu vou dar uma aumentada. Olha que bacana. Normalmente é sempre eu que jogo tudo pra baixo. Então eu vou dar um 9 pra ele. Por causa do fator clássico que ele tem. Ele começou muita coisa ali. Ele não só fez mais um beat'em up. Ele fez algo interessante para um beat'em up. Ele se preocupou com coisas que não se preocupavam antes. E retirou coisas que eram os necessários, então ele tentou fazer essa lapidação interessante. Então eu vou dar uma nota 9 para o nosso querido joguinho Machado Dourado. As notas são 8, 8 e 9. Se eu tenho um 8 e um 9, e o outro também é 8, dá pra ser um 8 e meio?
Sim.
Pode ser. Sim, 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 sim.
Caralho. 8 e meio. Tá aí. 8 e meio para Machado Dourado. Ei!
Ei!
8 e meio. Ei, caralho. Bom, é isso aí. 8 e meio para Machado Dourado, o jogo desta semana. Se você aí que é um pequeno menino, um menino novo que nunca jogou, está recomendadíssimo você pelo menos uma vez na sua vida pegar esse jogo Golden Axe e poder jogar. Tem pra iOS, mano. Você pega aí o celular aí, ó, pega aí e baixa, coisa linda. Você chega lá, tá lá, Machado Dourado. E é isso aí. Vamos se despedir aí, galera.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
Aqui foi o Francesco, obrigado pela sua audiência. E Daniela Mercury, a rainha do machado de ouro, o axé de ouro.
Tá, nós lá em casa. É isso aí. Bom, www.controle3.com.br, nosso sitezinho bonitinho aqui, ó, vou entrar. Tô entrando, hein, aqui, ó, que ele já tá nos meus atalhos, porque aqui eu sei que vocês também fazem assim, você já deixa ele pronto pra você entrar a qualquer momento, pra você saber, chega na quinta-feira dando F5, sabendo se você tá chegando nesse novo episódio. Olha que bonito, site bonito, rapaz, isso é louco. Você entra ali, www.controle3.com.br, você vai ver todos os episódios que estão ali. Nesse momento onde estou olhando, estamos no 79, é porque a gente tem uma adiantada aí sempre de alguns programas, então esse aqui já tá para cima dos 80. Então você vai ter mais de 80 episódios aí para você ficar ouvindo, se acabando de ouvir. Tem uns de 2 horas, tem uns de 30 minutos, tem uns de 40 minutos. Você vai perdurar muito tempo. E se você não quer ver o site, mas agora eu não quero ver o site, eu não, esse negócio de velho. Calma, velho. O negócio é o seguinte: você vai chegar e tem um negocinho Spotify, agregador ali de podcasts, onde você também ouve musiquinha, que você tá ouvindo aquele Barões da Pisadinha. Você dá uma parada nele, aí você vai lá, controle 3, chega lá e escuta nosso programa. Ah, mas eu não tenho Spotify. Não, não tem problema. Amazon, carequinha, ele que foi lá pro espaço, montado naquele dildo gigante, pra chegar lá, ele também tem ali. Ah, mas eu não quero Amazon. Tem Deezer também, velho. Oh, pelo amor de Deus, Deezer também, coisa linda de Deus. Mas não tem Deezer. Mas tem no YouTube. YouTube, você entra no YouTube, tá lá pronto. Ah, então tá bom. Então eu vou escolher um. Ah, obrigado. Eu sei que você vai chegar na conclusão que em algum lugar você vai querer ouvir a gente. Vai tá fácil. Tá fácil. Minha mãe. Vai tá fácil. E é o negócio é o seguinte. Bom, eu até perdi meu rumo aqui. Tô me colocando. Tiesco, aí cê, essa parte você edita aí, senão. Ou não também, foda-se também. Bom, se você quiser doar dinheiro, você chega e fala assim: ah, eu tenho dinheiro. Aí, que bom, ainda bem que você tem dinheiro. Que isso quer dizer que você tá trabalhando, você tá uma pessoa boa aí, ó, tá tranquilo. Ah, eu não tenho dinheiro. E tudo vai melhorar na sua vida, eu tenho certeza, você vai ganhar mais dinheiro ainda. Se você tiver uma merrequinha pra dar pra nós, se você chegar no site www.controle3.com.br, vai ter um botãozinho escrito PayPal. Ali você vai pau, pay. Você viu pay, e aí tá pau. Pau, PayPal, você apertou Donate Now. Você chega e você entrega o quanto você quiser de dinheiro. O que você quiser. O quanto você deu, cincão de salgado. Hoje eu não vou comer salgado, tô gorda. Você não comeu salgado, dá R$5 pra gente. Por quê? Porque você vai ajudar a gente a pagar o nosso domínio. Se você não tem dinheiro, não se preocupe. Esse programa foi feito pra você também. É de graça, sempre será. E estamos aí sempre pra você. Este foi o gordo e eu sou o controle 3. Este foi o controle 3, eu sou o gordo, uma boa noite.
Você ouviu o controle 3, boa noite.
Eu vou editar pra deixar desse jeito mesmo, cara.
Pra deixar o outro.
Eu sou o controle 3 e aqui. E esse foi o Gordo. Uma boa noite.
Filha da puta.
Ai.
Os caras.